Mas o
Então, nós
requerimento.
temos a evidente aqui na pauta está como tribuna livre, mas conforme o requerimento número 418/2015, protocolo 1104 de autoria do vereador Irani Coelho Fernandes, aqui está o secretário do Meio Ambiente, Vitor Gedial Machado, para apresentar ao Poder Legislativo, aos vereadores desta casa, a atual situação do problema da destinação final dos resíduos sólidos de Uruguaiana. Secretário, boas-vindas. Bom dia.
Senhor Presidente, antes da palavra ao secretário, desculpa, secretário, gostaria que fosse lido o requerimento que deu origem à vinda do secretário.
Muito bem. Pediríamos então à secretária vereadora Josefina Soares para que faça a leitura então do requerimento.
Requerimento. Vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, vem, na forma regimental, solicitar que, após aprovado pelo doutor plenário desta casa, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, de acordo com o artigo 96 da Lei Orgânica do Município, solicitando que apresente o secretário municipal de Meio Ambiente da SEMA, senhor Vitor Gediel Machado, na sessão ordinária do dia 22 de setembro do corrente ano, a fim de que apresente ao Legislativo a atual situação do problema da destinação final dos resíduos sólidos de Uruguaiana. Justificativa. Ano passado encerrou-se o prazo de utilização da atual área do lixão municipal e uma série de medidas passaram a ser tomadas. Por ação do Ministério Público Estadual, ao município tem sido aplicada multa diária por descumprimento de decisão judicial pela utilização inapropriada do local. Para a solução do problema, algumas medidas deveriam ser tomadas. Primeiro, implantação de aterro sanitário, programa de reciclagem do lixo, projetos de educação ambiental, construção de pátio especial para transbordo do lixo e retirada de famílias, crianças vivendo e morando no lixão. O Executivo, em 2014, encaminhou o projeto de lei para atualização da taxa do lixo, usando como um dos argumentos a necessidade da verba também para realizar o transbordo. A Câmara de Vereadores aprovou o PL condicionando o transbordo dos resíduos sólidos pelo período de 12 meses, devendo o Executivo apresentar outras soluções que não fossem o transbordo ad eterno. Até hoje, 24 de agosto de 2015, nenhuma nem outra solução foi implementada. O transbordo não está ocorrendo, o pátio de transbordo não foi construído, nem, logicamente, obteve licença de operação. B. A FEPAM desaconselhou o local pretendido para a implantação de aterro sanitário, por redução da sua capacidade para esse fim. E. C. As famílias, crianças, idosos, pessoas com deficiências continuam vivendo de forma subhumana no lixão. Uruguaiana, 24 de agosto de 2015, proponente e vereador Irani Fernandes, do PP.
Secretário Vitor Gediel, em princípio, o senhor teria 15 minutos para sua explanação. Se entender que a sua fala requer mais tempo, o senhor teria essa disponibilidade.
Senhor presidente, vereador Egídio Carvalho, os componentes da mesa, vereadora Josefina, Carlos Eduardo, Rafael Alves, vereador Adalberto Silva, o vereador Irani Fernandes e o nosso vereador Fernando Tarragô. Quero cumprimentar também os demais vereadores que, por alguns instantes, se afastaram aqui do plenário, desta casa, mas com certeza estão nos acompanhando.
Secretário, desculpe interrompê-lo. Eu só gostaria de ter a colaboração do plenário para que pudéssemos acompanhar a fala do secretário Vitor Gedial.
Quero também cumprimentar os nossos funcionários lá da Secretaria de Meio Ambiente, que trabalham na parte do setor de educação ambiental, a Mayumi e o Cauê, e o Marcelo, que trabalha na fiscalização do convênio que nós temos com a CLAN. Quero também saudar a imprensa, saudar todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. O que o vereador Irani nos solicitou, se me permite, eu vou direto ao assunto, né, de forma, na ordem como foi apresentado aqui, depois se tiver algum questionamento a gente pode retornar. Em primeiro lugar, dizer que esta casa já colaborou e muito com a questão do lixo, resolver o problema do lixo, e que essa colaboração não é de agora, isso vem de longo período, e, inclusive os vereadores atual também já colaboraram muito e muito hão de colaborar com a questão dos nossos resíduos sólidos urbanos, que ainda não está resolvido de forma definitiva. Isso eu tenho que dizer para os senhores, que a questão do lixo não é uma questão encerrada. Nós ainda não temos uma definição correta para o nosso descarte dos resíduos sólidos urbanos do nosso município. Então, pela ordem aqui, a implantação de aterro sanitário. Todos nós sabemos, só apenas para relembrar, que a área onde foi escolhida e adquirida, e que depois se denominou que ali seria o aterro sanitário, é uma área que primeiro foi comprada pela administração anterior, e depois foi dito que ali seria o aterro sanitário de Uruguaiana. A área não foi examinada por técnicos para dizer se o solo ali permitia a implantação do aterro sanitário. É uma área imprópria, é numa encosta, e depois que foram verificar, chamaram os técnicos para verificar, dentro dessa área, além de ser uma área imprópria, o local não se apropria, é um solo raso, no meio dessa área passa uma cerca de pedra, que conforme o Instituto Nacional de Histórico considerou que aquela cerca de pedra deveria ser preservada e o aterro sanitário deveria deixar de cada lado daquela cerca de pedra 200 metros sem poder usar. Então, inviabilizou aquela área para o aterro sanitário. A vida útil daquela área, que estava prevista para 50 anos, baixou para 11 anos. E 11 anos não é possível nós, uma cidade do porte de Uruguaiana, implantar um aterro sanitário apenas só por 11 anos. É inviável. É muito caro o custo da implantação de um aterro sanitário. Um aterro sanitário de pequeno porte, até 20 toneladas de lixo geradas diária, ele tem que durar, no mínimo, 15 anos. Então, o nosso é um aterro sanitário de grande porte. Então, aquela área não se apropria. No mínimo, tem que ter de 20 a 30 anos para implantar um aterro sanitário no nosso município. A FEPAM, foi solicitado a licença da FEPAM, a FEPAM deu a licença prévia, de forma, eu acho que até meia pressionada e equivocada, e não vai dar, pelo que eu sei, não vai nos dar a licença de instalação. E nós estamos com aquela área parada, sem poder usar e sem ter a resposta da FEPAM ali para a licença de instalação. Se não tiver a licença de instalação, nós não podemos trabalhar naquela área. Programa de reciclagem do lixo. O programa de reciclagem do lixo, antes, quando começou a se pensar no novo aterro sanitário, vereador Irani, já se teve um projeto, né, que foi com as associações, a CLAN, a Associação de Catadores de Resíduos do município de Uruguaiana, e o CIANE. Já pensou nessas associações exatamente para acolher aqueles catadores que estavam em cima do lixão. E a maioria deles saíram de lá do lixão.
Secretário, desculpa, eu vou interrompê-lo mais uma vez. Eu peço encarecidamente às pessoas, por favor, eu peço encarecidamente às pessoas que estão nesta casa que permitam ao secretário dar continuidade à sua fala. Não é possível que ele esteja aqui tratando de um assunto tão importante e nós estamos com conversas e com falas aí que estão acompanhando e que estão perturbando o andamento dos trabalhos. Muito obrigado. Secretário.
Eu agradeço o vereador Egílio Carvalho, e apenas só lembrar as pessoas que o problema do lixo não é um problema do município, é um problema de cada um de nós. O responsável pelo lixo é cada um de nós. Eu, o vereador Adalberto, todos os vereadores e cada um dos senhores e todos aqueles que estão nos ouvindo. Não é um problema do município, é um problema de cada pessoa, o problema do lixo. Então, o município é que tem a responsabilidade de dar a destinação correta e final do lixo quando se acumula num determinado lugar. Mas é um problema de todos nós. Então, o problema de reciclagem, foi criadas as associações e as pessoas estão trabalhando, né? Inclusive tem um convênio com a CLAN, que foi a única associação que preencheu todos os requisitos exigidos pela própria legislação e recebe uma verba do município no valor de R$ 34.812 para trabalhar. Recebeu também do município, em parceria com o governo federal e o governo estadual, a construção daquele galpão lá que hoje serve como centro de reciclagem. Depois temos o Ciane lá, que recebe também material reciclável, lá na associação deles, levado pela própria empresa que faz a coleta diária do lixo. Né? Então tem os dias da semana que a empresa Urban leva o material reciclável, que é recolhido dos bairros da nossa cidade, e entregue lá no Ciane, assim como outros dias da cidade, também a própria empresa Clã recolhe o material, né, reciclável de todos os bairros da cidade e leva para outra associação lá das áreas verdes, que tem como presidente a dona Neiva. Então, o programa de reciclagem, ele já previu, né, que as pessoas que trabalhavam em cima do lixão e que o Ministério Público e a própria Justiça cobra do município, que tem que retirar aquelas pessoas de cima daquela montanha de lixo ali, né, elas foi oferecida oportunidade para essas pessoas saírem dali e irem para as associações. Só que todos nós sabemos, e há poucos dias andou lá, acho que o vereador Marcelo e o vereador Rafael Alves, e conversaram com algumas pessoas. E nós não podemos fugir dessa realidade, senhores. As pessoas que hoje estão ali, em cima do lixão, que agora são muito poucos, né, porque não tem lixo lá, não tem material para eles trabalharem, né, porque nós não estamos levando lixo para lá, essas pessoas são jovens e que às vezes vão para ali para terem a oportunidade de catarem algum material que é aproveitado por eles para venderem ou tomar o seu trago ou então cheirar alguma droga. E lá naquele local eles preferem, algumas dessas pessoas, desses jovens, preferem ficar ali porque ali eles estão sem ser perturbados por ninguém. Não tem policial, não tem fiscalização, ali eles ficam ali vivendo a vida deles, né? Essa vida que eles levam aí, infelizmente, do vício, né? Ficam por ali. E são jovens, bastante preocupante essa situação, porque eles são jovens. E aumentou num determinado período, porque muitos desses jovens, no período da colheita da maçã, eles vão para lá, para aquele município de Vacaria, naquela região fria do estado, eles vão trabalhar na colheita da maçã. E depois eles retornam de lá, e às vezes, sem emprego, né? Ou na maioria das vezes sem emprego, eles retornam e acham um meio de sobreviver ali catando o material que eles aproveitam para vender no próprio lixão. Uma vida totalmente indigna, um trabalho insalubre, e que nós temos que retirá-los dali. E nós estamos, de uma certa forma, meia forçada, nós estamos retirando eles dali. Mas nós não estamos deixando nem eles, e muito menos as associações, a ver navios. Não. Nós pagamos áreas. Quando nós comunicamos eles que nós íamos encerrar o lixão ali, a colocação de lixo ali no aterro, no nosso lixão, nós pagamos para eles uns bairros da cidade para que eles pudessem fazer a coleta seletiva como as outras associações fazem. Só que eles, como eu disse, eles às vezes preferem ficar lá e não caminhar. Até eu disse para eles, pessoal, vocês recebem o material de forma mais limpa, ou de forma limpa, vocês não têm que estar removendo aquela montanha de lixo lá que vai o lixo prensado dentro do caminhão e tem que estar metendo as mãos naquele tudo que é tipo de resíduo, né, para achar lá uma latinha de cerveja, uma garrafa PET, para retirar e depois vender. É muito mais insalubre eles removerem, como eu disse, aquela montanha de lixo do que retirar de uma cesta de lixo o material que eles precisam. A única situação que eu disse para eles é que vocês têm que caminhar. Vocês não vão mais receber lá num local determinado aquele material para vocês catarem. Vocês vão ter que caminhar dentro desses bairros aqui e pegar o material. Mas nós pagamos uma área para eles e não deixamos eles sem ter a oportunidade de seguir trabalhando no que eles trabalhavam antes. Na ordem aqui, projetos de educação ambiental. Até eu trouxe aqui a Mayumi e o Cauê, que são funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, que têm projetos, né, que eles atendem, referente à educação ambiental. Então, eles vão nas escolas, eles são chamados em diversas instituições, como, por exemplo, na Odebrecht, no SENAC, no SENAI, para darem palestra sobre educação ambiental. Então, eles têm o projeto e esse projeto está em andamento. Eles não fica parado sem que a gente esteja trabalhando a parte de educação ambiental. Construção de pátio especial para transbordo do lixo. Esta é uma questão, senhores, que no início, ainda era o secretário Rogério, que estava na pasta de meio ambiente, no início se entendeu que a licença para a construção do pátio de transbordo seria uma competência da FEPAM, o licenciamento. E logo em seguida saiu uma resolução dando a atribuição ao município para licenciar o pátio de transbordo, a construção e o gerenciamento do pátio de transbordo. Então, essa licença não é da FEPAM, essa licença é do próprio município por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, é a licença para o transbordo. E aí, o que aconteceu? Quando a FEPAM veio aí, que ainda estava sobre a responsabilidade dela, a FEPAM, os técnicos eram aí, examinaram a área e disseram, não, esta área aqui é imprópria para a construção do pátio de transbordo. Por quê? Porque a área está próxima da nossa pista do aeroporto. E, assim como o nosso lixão. Então, a FEPAM sabendo que, num raio de 20 quilômetros próximo do aeroporto, nós não podemos desenvolver nenhum empreendimento que atraia aves, porque coloca em risco a aviação. Então, a FEPAM, já num primeiro momento, disse que a área não se apropriava exatamente por essa questão. Foi solicitado ao 5º Comar, lá em Canoas, né, que é a unidade militar que tem a responsabilidade de fiscalizar, de fazer a fiscalização e responsável pela parte de segurança dos aeroportos, foi solicitada a ela permissão e o 5º Comar negou num primeiro momento. Nós refizemos o ofício, pedimos uma reconsideração e fomos até o 5º Comar, fui eu, o prefeito Luiz Augusto Schneider e o nosso diretor de meio ambiente, que era na época o Luiz Bortoluzzi, que era o biólogo. E conversamos lá com o pessoal da segurança aérea. Explicamos para ele que o pátio de transbordo ia ser construído, mas que seria fechado, não teria atração de ave nenhuma, né? De nenhuma ave, porque não tem como a ave chegar ali num pátio coberto. E que o lixo ia ser confinado, né? Ia ficar num espaço pequeno, então não teria como atrair aves. Em permanecendo assim como está, a possibilidade de atrair aves é muito maior. E se nós formos ali no lixão, nós observamos que tem mais de 10 mil aves sobrevoando o nosso lixão. Porque nós estávamos colocando material ali que serve de alimento para eles. E são aves migratórias, não são aves da nossa região. Elas estão aqui numa rota de passagem. Então, se nós deixarmos de colocar lixo ali, elas vão seguir a rota normal delas, que são aquelas gaivotinhas do mar, né, que elas estão num processo migratório aqui. Mas elas encontraram alimento ali no lixão e ali permaneceram. Então, o que...
O senhor teria mais 10 minutos.
Muito obrigado, secretário. Então, vou procurar a CBF. Então, o que aconteceu? Diante das negativas do 5º Comar, nós encontramos uma alternativa até para cumprir o prazo que foi estabelecido por uma lei aprovada nesta casa. Encontramos uma alternativa que foi locar um galpão fechado para que nós pudéssemos, dentro ainda do prazo, né, que a lei estabelecia, começarmos a fazer o transbordo dos nossos resíduos sólidos do Uruguaiana. E aí locamos a empresa, porque não foi a prefeitura, a empresa locou um galpão ali na saída para a Barra, na BR-472, e a partir do dia 1º de setembro, portanto, antes de vencer o prazo, nós começamos a fazer o transbordo dos nossos resíduos sólidos de Uruguaiana para a cidade de Candiota. É um custo elevado, não é uma solução permanente, como eu disse, mas nesse período, nesse tempo que nós temos para fazer o transbordo dos resíduos sólidos, nós temos que encontrar um outro local que seja apropriado para nós fazermos o nosso aterro sanitário, ou então instalarmos em Uruguaiana uma usina que seja capaz de dar a destinação correta e final dos nossos resíduos sólidos. Não está resolvido, como eu disse, a questão do nosso lixo aqui de Uruguaiana. Não está resolvido. É um custo muito elevado para o município manter esse transbordo, porque a distância é muito grande. 425 quilômetros até a cidade de Candiota. Vamos ver o que mais aqui... Então, vereador Erani, aqui até o dia 24 de agosto, como o senhor disse aqui, realmente não tinha sido iniciado o transbordo. Nós começamos o dia 1º de setembro. A partir do dia 1º de setembro, nós começamos a fazer o transbordo. E a nossa legislação, que nos permitia, né, vencia o prazo em 12 de setembro. Nós começamos, portanto, 12 dias antes. E a... O local, como eu já falei, para o aterro sanitário, né, nós dependemos de escolher um local adequado, de preferência ir para o lado da BR-290, a 20 quilômetros do município, porque não pode ser menos de 20 quilômetros da pista do aeroporto, e aí nós implantarmos, de uma vez por todas, o nosso aterro sanitário. Digo para os senhores que o aterro sanitário, a implantação desse aterro, não é um custo barato. É, no mínimo, só para implantar o aterro sanitário... O custo é mais ou menos de 7 a 8 milhões de reais. E a manutenção desse aterro gera em torno de 1 milhão e 500 por mês, para manter esse aterro sanitário. Então, tem outras alternativas, como eu disse, que estão surgindo aí no Estado e dependem de uma aprovação da FEPAM. Tem outras alternativas, como usina, até da queima do lixo para gerar energia, ou então gerar combustível, óleo diesel, o biodiesel. Mas, pessoal, nós dependemos de aprovação da FEPAM. E por incrível que pareça, essas empresas que estão surgindo aí são empresas estrangeiras. Nós não temos no Brasil um local que a gente possa visitar e dizer, não, aqui está funcionando, está solucionado, é esta tecnologia que nós vamos adotar, e resolver. Nós temos que primeiro ver para crer, né? Não podemos investir de forma errada. E as famílias, crianças, idosos, pessoas com deficiência que continuam vivendo de forma subhumana no lixão. Vereador, eu lhe diria que hoje, e ontem eu passei o final de semana lá no lixão, porque surgiu um incêndio lá no lixão e nós ficamos sábado e domingo lá para apagar esse incêndio. Tem muito poucas pessoas hoje trabalhando no lixão. Mais é aquelas pessoas que moram naquele terreno abaixo ali do lixão e que ficam por ali garimpando para ver se encontram algum material que seja útil para eles venderem.
Desculpe, vereador, secretário. Só gostaríamos da atenção das pessoas que fazem parte aqui do plenário para que podemos acompanhar atentamente a fala do secretário.
Então, hoje, como eu estava dizendo, são poucas pessoas que estão lá. E automaticamente essas pessoas vão ir aderindo às cooperativas, vão começar a trabalhar nas cooperativas, porque ali eles têm um emprego garantido e trabalham de uma forma mais digna. Trabalham com EPI, trabalham com identificação e têm o salário deles lá, a renda deles garantido no final do mês. Então, a saída encontrada foi essa aí. Claro que tem aqueles que não querem cumprir regra, não querem ter horário, não querem, né, se estabelecer, aí é difícil, a gente não pode forçar, mas a gente oferece para eles essa situação. Então, eu acho que, de forma bem sucinta, eu acho que eu expliquei o que o vereador Erani nos perguntou, e se tiver alguma dúvida que eu possa explicar, com maior prazer, vereador Erani e senhor presidente.
Eu disponibilizo nesse momento o espaço para que os vereadores possam então
fazer uma pergunta
seus questionamentos.
Secretário, vereador Egídio.
Então, pela ordem, vereador Marcelo Lemos, na sequência, vereador Zefina Soares.
Bom dia, vereador. Quantos por cento do total da tonelagem do lixo recolhido em Uruguaiana hoje já é coleta seletiva?
Nós temos.
Aproximadamente,
nós temos da CLAN, que é essa associação que a gente tem o convênio firmado com o município, eles retiram em torno de 17 até 28 toneladas de material reciclável, eles retiram. Mas as outras associações também retiram mais ou menos essa quantidade. Porque chega lá no catito, lá onde eles vendem, em torno de 300 toneladas de material reciclável. Que... Mês.
Isso equivale a quanto na porcentagem total, mas aproximadamente?
Em 5, torno, 6, 7%? Em torno de 8 a 10%. É o que nós retiramos.
Satisfeito, vereador Marcelo? Está ok. Vereador Josefina Soares. Seu questionamento, vereador Josefina Soares.
Vereador, senhor secretário Gediel, um prazer recebê-lo nesta casa. E gostaria de perguntar, de quanto é o salário do pessoal que trabalha lá na reciclagem do lixo e o pessoal que trabalha também no lixão? O senhor disse que são pagos, né? E também eu gostaria de saber, nós sabemos que a multa diária era de R$7.000 dia. Essa multa agora não está sendo paga mais. Não, eu vou fazer minhas perguntas e depois o senhor responde. Também. E aí eu gostaria também de saber quantos funcionários tem lá no galpão trabalhando e quantas pessoas tem lá no lixão trabalhando também. Essas são as minhas perguntas.
Tá. Quanto ao salário, vereadora, eu disse o montante de todo o valor que a associação recebe. Eles recebem R$ 34.812,00 geral. Quanto ao salário deles lá, é a presidente da associação que estabelece de acordo com as presenças deles lá. Eles têm ponto lá, inclusive foi questionado pelo Ministério Público, eles têm prestação de contas lá. E gera em torno, porque ela me disse esses dias, me falou em R$ 800, R$ 900, de, não, R$ 300 e poucos, vereador, é aqueles que faltam. Ela tem o livro ponto ali, aqueles que faltam, não, é de acordo com o que ele produz ali. Mas ela tem pessoas ali que recebem R$ 800, R$ 900. Exatamente. Bom, lá no, a outra pergunta que a senhora fez, quantas pessoas tem trabalhando lá no galpão? Só tem lá no galpão o operador da máquina que carrega os caminhões, os motoristas que aguardam ali enquanto os caminhões são carregados, e os... O pessoal que trabalha na coleta do lixo em cada caminhão. Eles só chegam ali, descarregam o caminhão e saem, vão embora. Permanece no galpão, respondendo a sua pergunta, permanece no galpão somente o operador da máquina. E os motoristas enquanto aguardam. Trabalham no centro de triagem, ali com a dona Maria Tugir. Esses aí.
Bem,
eu não sei, acho que teria uma terceira pergunta...
Continua, então,
tá
à disposição dos senhores vereadores, questionamentos ao secretário municipal do Meio Ambiente, secretário Vitor Gediel. Vereador Adalberto Silva.
Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o secretário Gediel pelo esclarecimento importante para que nós tomamos conhecimento do que está acontecendo. Mas e como a senhoria disse que os únicos locais que tem para possível... colocação do aterro sanitário é na 290, já está sendo procurada essa área, já está sendo localizada essa área para desapropriação ou para estudo, onde vai ser colocado? Na 290?
Vereador, já está sendo analisado pelo geólogo para ver o local onde mais ou menos o solo se aproprie para fazer isso aí.
Já está, é isso aí.
Muito bem.
Questionamento. Senhor presidente, gostaria de fazer o meu questionamento.
Vereador Danilo Coelho Fernandes.
Obrigado, presidente. Secretário Gediel, bom dia. Satisfação em recebê-lo aqui conosco. Secretário, nós temos uma dificuldade de entender a questão da legislação. Antes, a autorização para determinados licenciamentos eram feitos pela FEPAM. Através da resolução 180 ou 280, é esse o número?
É.
Passou para o município, várias questões para que o município fizesse licenciamento. Mas, para isso, o município deveria ter um conselho municipal funcionando e técnicos participando desse conselho que pudessem conhecer do assunto para poder fazer a liberação. O conselho municipal atualmente, que participa do licenciamento desde criação de pássaros, criação de aves, produção e criação de porcos, aonde exija o licenciamento, esse conselho tem que estar, tem determinados especialistas que tem que estar dentro desse conselho, senão não tem validade o que esse conselho aprova dentro do município. Essa é a primeira pergunta. Está o conselho hoje com esses funcionários, com essas especialidades dentro dele, que lhe dê o poder de poder licenciar, por exemplo, uma estação de transbordo de Uruguaiana? Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, aonde está localizado hoje... Na verdade, antes de eu fazer a pergunta, eu quero fazer apenas uma introdução. Se nós tivéssemos feito aquela construção do pátio de transbordo, ali teria logicamente, uma esteira para que se fizesse a reciclagem na esteira antes de fazer o transbordo, para que a gente pudesse transbordar menos...
Eu passo meus 2 minutos ao vereador Irani Fernandes.
Desculpa, a minha pergunta é... Nós deveríamos ter no pátio de transbordo uma esteira. Nessa esteira deveria ser feito a coleta do lixo antes de encaminhar e encaminhado para Candiota, 400 e poucos quilômetros, apenas o lixo que deveria ir para o aterro sanitário que nós não temos. E isso não está acontecendo ali no atual local. Não há a condição de se fazer a reciclagem porque não existe essa esteira para ninguém, e até é proibido que alguém entre ali para fazer isso. Esse local, ao ser licenciado agora pelo município, ele deveria ver, a localização dele não poderia ser próximo de residências, e ali está cheio de residências. Deveria ter a preocupação com o chorume que sai dali, com o caldo do lixo que é recolhido. Aquele local ali, ele foi adaptado. Então, como é que o município liberou uma área que ela não está em condições, eu considero que ela não está em condições de operar como pátio de transbordo, por falta dessa toda essa infraestrutura que não tem ao redor dela? Segundo, para onde é que está indo, se o cidadão não consegue mais colocar o lixo lá no lixão, para onde está indo o resíduo das construções? Para onde está indo o material que é feito através da poda, até pelo próprio município, se ele não pode, ninguém mais pode entrar lá no centro de triagem, a não ser os caminhões de lixo. Então tem uma série de coisas ainda que a gente não está conseguindo entender como é que esse transbordo está sendo feito, e num local que eu considero ele inadequado, porque eu acho que nem condições para fazer, para dar essa licença ao conselho não tem, porque não tem técnicos habilitados naquela área, né? E a sociedade está criando vários lixões na cidade. O cidadão não tem como levar para o lixão, solta em qualquer canto, em qualquer valeta. E inúmeros e inúmeros lixões estão proliferando pela cidade. Por que que a prefeitura não teve a preocupação de, antes do transbordo, pensar nisso tudo para que efetivamente pudesse reciclar tudo, mandar só o que não presta lá para a Candiota, diminuir o valor do transbordo, que não está fazendo? É o volume a ser encaminhado para lá. Então, simplesmente porque ele quis fugir a um artigo que foi aprovado na lei complementar número 4, e fala que se não fizesse o transbordo, não poderia mais cobrar taxa do lixo. E ontem entrou nessa casa um projeto de lei da prefeitura solicitando aumento da taxa do lixo para o ano que vem. Então, são coisas que a gente não consegue entender. Por que não diminui a quantidade de lixo para gastar menos? Se agiliza na construção do aterro sanitário?
Muito bem, vereador.
Porque secretário, presidente, transbordo de lixo não é destinação final.
Acabou.
Transbordo é uma etapa. E a destinação final para nós é colocar no aterro sanitário ou na industrialização. Obrigado.
Tá bem. Secretário.
Desculpa.
Bom, vereador, eu vou procurar, de maneira contínua, responder às perguntas que que o senhor
me fez. Desculpe, antes das suas respostas, secretário, eu quero nesse momento passar a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Reassumo a condição dos trabalhos. Está com a palavra, seja muito bem-vindo mais uma vez, secretário Gidiel.
Muito obrigado, presidente Jussara Osório. É um prazer estar aqui nessa casa respondendo aquilo que me foi questionado. Bom, quanto ao pátio de transbordo, vereador Erani, se ele tivesse sido construído ali, onde estava sendo construído, onde se pretendia construir, realmente ia se instalar ali uma usina, uma esteira, né, que não é só usina, uma esteira, para que pudesse ser retirado todo o material reciclável. Né, e quanto mais material nós retirarmos, material reciclável, nós retirarmos do lixo, menos nós temos que transbordar. Aí se vai para a Candiota só os rejeitos. O senhor tem razão, só os rejeitos iria para o aterro sanitário. Quanto aos técnicos, vereador, o conselho está chegando nesta casa aqui, nos próximos dias, o Código Municipal de Meio Ambiente, que foi elaborado, inclusive, por técnicos e funcionários da própria Secretaria de Meio Ambiente. O Código Municipal de Meio Ambiente está também sendo encaminhado junto à nova estruturação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O nosso Conselho Municipal de Meio Ambiente estava configurado de forma diferente do Conselho Estadual de Meio Ambiente e do próprio Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, nós estamos estruturando, encaminhando para cá, a estrutura do Conselho, até porque venceu o período do Conselho Municipal de Meio Ambiente, está vencido, então nós estamos aproveitando essa oportunidade para mandar para cá, para os senhores analisarem, né, e a configuração do novo Conselho Estadual de Meio Ambiente. É lógico, vereador, que nós pedimos a participação de pessoas para comporem esse conselho, nós mandamos para as instituições. As instituições, tanto as instituições públicas, estaduais, municipais, como a sociedade civil representada, as associações, né, para que indique os seus representantes. Essas pessoas que vão fazer parte do conselho. E muitos deles, como ocorria anteriormente, são técnicos. São técnicos, são biólogos, são geólogos, são técnicos.
Então, hoje o pátio de transbordo, a estação de transbordo ali da empresa, ela está funcionando sem licença?
Não, ela está funcionando com a autorização ambiental. Fora o conselho, vereador, nós temos para poder fazer o licenciamento, o conselho apenas vai orientar. Quem faz o licenciamento, e só nós podemos fazer o licenciamento se nós tivermos técnico no quadro. Se nós não tivermos técnico no quadro, nós não podemos fazer. Só para lhe dizer, nós temos um geólogo, dois biólogos, um agrônomo, um engenheiro eletricista. Nos falta, que nós não temos no quadro, um engenheiro civil, um outro biólogo, um veterinário, que nós não temos, já pedi para o prefeito para relotar um veterinário de uma outra secretaria para ali, mas os técnicos nós temos. E só quem faz o licenciamento de qualquer empreendimento que está atribuído ao município fazer esse licenciamento, são pessoas técnicas. Não pode o secretário lá, seu bel prazer, lá assinar um licenciamento. Não, quem faz o licenciamento, quem analisa, quem dá os pareceres técnicos ali, são realmente as pessoas técnicas na área, senão não pode ocorrer. Então, existe os técnicos. Nós temos no quadro de funcionários.
Eu, por exemplo, eu não sou técnico dessa área, mas apenas lendo a documentação de como é que é construída uma estação de transbordo, como leigo, já vi que o que nós estamos utilizando aqui está completamente fora. A área que nós estamos, onde ele está situado, o que ele tem, ele só tem uma vantagem. Ele tem o piso
permeabilizado,
de cimento e a cobertura para não juntar pássaros. Mas o demais, a área de saída, de escape em caso de chuva, para onde é que vai aquele líquido que sai, tem residências ao redor.
Vereador,
eu como leigo acho que...
Vereadores, vou solicitar que a palavra seja usada no momento que se peça a palavra, exatamente para não haver para os questionamentos, por gentileza. Vossa Excelência, o senhor está respondendo, secretário?
Sim.
Está ainda respondendo nesse momento, só pode concluir, então.
Vou responder as perguntas do vereador.
Pois não, tenha boa
noite. Vereador, o que diz a legislação que nós temos que ter um piso impermeabilizado, que é um piso concretado? Nós temos ali. Se o senhor for ali, o senhor já esteve visitando ali, pelo que eu sei, não tem chorume, porque o lixo não fica ali. O lixo chega ali e nas 48 horas ele é levado dali. Ele começa a sair o chorume se ele pegar umidade ou ele começar a se decompor naquele local. Aí começa o chorume. Se o senhor for lá, e eu até lhe convido para o senhor ir lá, faço questão até de lhe acompanhar ou algum outro vereador que queira ir lá, não tem umidade dentro do pátio, do galpão. Então, está cumprindo as exigências estabelecidas pela legislação. Agora, se tiver problema de chorume, aí nós temos que, na saída do galpão ali, construirmos uma caixa para coletar aquele chorume e dar a destinação correta nele. O senhor me perguntou, e eu faço questão de divulgar aqui para os senhores e para o público que está aqui. Ontem, vereador, nós fechamos o ecoponto vegetal, lá ali da BR-472, próximo ao Arroio do Salso. Por quê? Nós não tínhamos condições de monitorar de forma correta aquele local, porque nós não temos funcionário na secretaria que pudesse fazer isso. E eu tenho que ter um funcionário monitorando o lixão lá constantemente para que as pessoas não joguem lixo na rua e não continuem levando lixo lá para o nosso lixão. Fechamos o ponto o ecoponto vegetal e estamos destinando os galhos de árvores, já mandei um ofício para a S-Sul, que é quem está podando agora as árvores por causa da rede elétrica, né? Estamos levando para uma área próxima lá onde estava sendo construído o pátio de transbordo, anexo ao lixão. Nós temos lá, estamos levando para lá um triturador para triturar os galhos das árvores para facilitar a decomposição e diminuir o volume. Então, aproveito aqui para divulgar, né, que os rejeitos de galhos de árvores ou folhas de árvores devem ser levados ali para a área anexa ao antigo lixão, entrando ali ao lado do centro de triagem ali, para lá que está sendo destinado. E, vereador, como eu expliquei no início, a solução definitiva dos nossos resíduos sólidos não está ainda resolvida de forma definitiva, não está. O transbordo é uma medida paliativa. Nós temos que encontrar, e tenho certeza que os senhores todos vão nos ajudar a resolver de forma definitiva o nosso problema do lixo. Ou seja, instalando uma usina ou definindo uma área correta para o nosso aterro sanitário. É um problema gravíssimo. Nós paramos, e aí eu respondo uma pergunta que não sei se foi a vereadora Josefina fez, referente à multa, vereadora. Nós comunicamos o Ministério Público e comunicamos a FEPAM, que a partir do dia 1º de setembro, nós começamos a desativar o nosso antigo lixão. Então, acreditamos aí, mandamos para a Progen também, para que a Progen venha solicitar a cessação da aplicação dessa multa diária. Não era possível um município seguir com essa multa diária aí nesse valor, né?
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Eu quero usar meus 2 minutos para formular pergunta ao secretário Vitor Gediel. Acompanhávamos atentamente a sua fala, secretário. O município enviou o projeto a esta casa pedindo... O município enviou o projeto a esta casa pedindo a aprovação do aumento da taxa de lixo que tinha como fundamento, secretário. A partir de um ano, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2015, transbordar o lixo para Candiota. Isso só aconteceu no dia 1º de setembro deste ano. Então foram meses em que o município deixou de cumprir a lei, como colocou em questão a vereadora Josefina, o município passou a pagar R$7.000 dia de multa pelo não cumprimento da lei. Hein? Que já pagava antes, mas continuou pagando R$7.000 dia multa pelo não cumprimento da lei ambiental. O município teria, de acordo com a aprovação nesta casa da lei, secretário, até o final deste ano que estamos vivendo, para definir se industrializa, o senhor fazia referência agora à industrialização, ou outra alternativa legal, porque o transbordo não é uma medida paliativa. O município teria que promover o aterramento sanitário, que é uma das alternativas, a industrialização ou até a gasificação, seriam alternativas legalmente permitidas. São legalmente evidentes, são permitidas, né, secretário? Muito bem. Eu lhe pergunto nesse momento, o município, nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, são 3 meses. A administração municipal e o senhor que responde pela pasta do meio ambiente já tem definido e o senhor acha que em 3 meses poderá acontecer esta providência de cumprir aquilo que esta casa aqui aprovou, já que o contribuinte está descontando para que houvesse essa definição para a prática legal do destino do lixo? São 3 meses apenas para concluir o ano.
Para responder, secretário Gedeão.
Vereador Egídio, eu tenho certeza que em 3 meses nós não resolvemos isso aí. Até porque qualquer licença que a gente vá pedir na FEPAM, vá solicitar na FEPAM para uma nova área, nós vamos levar muito tempo. E diante do silêncio da FEPAM em dizer se pode ou não, de forma documental, né, aquela área onde foi escolhida lá para ser o futuro aterro sanitário, eles têm que nos dizer por escrito que a área é inviável, ou então nos dizer que a área é viável por determinado tempo. Eles não até agora a FEPAM está em silêncio. Então, diante desse silêncio, nós já estamos nomeando uma comissão para um novo estudo, para o estudo de uma nova área para o aterro sanitário. Mas eu não vou vir aqui iludir os senhores ou dizer que em 3 meses nós vamos resolver. É impossível, até porque qualquer área que for escolhida não vai ter esse licenciamento num período de 3 meses.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves. 2 minutos, vereador.
Senhor secretário Victor Gedeal, seja bem-vindo a esta casa. Eu vou ser como eu costumo nas minhas colocações, secretário. É pragmático. São 3 coisas. Se existe o planejamento para começar a remediação da área do atual lixão desativado, porque, só para entenderem, é que eu vi uma propaganda num periódico da prefeitura que dizia: resolvido o problema do lixão. Não procede. Porque o lixão, a área onde é depositado o lixo há 30 anos, ela continua lá, com 6 metros ou 9 metros de lixo dentro de uma cratera onde funcionava uma pedreira. Passa um arroio no lado, o churume está indo até para o arroio já. Primeira, se existe um planejamento para nós começarmos, nós, Uruguaiana, a remediação daquela área, porque o lixão ainda está lá, só não está indo mais lixo novo. Se existe um planejamento para nós termos um consórcio com o prefeito Ricardo Gadré e com o prefeito, ambos doutores, Erasmo Guterres de Alegrete. Porque em 2013, quando ainda fazia parte do governo, senhor secretário, meu amigo Victor Gedeal, o Gadré e o Erasmo participaram para mim em reuniões que eu os trouxe em Uruguaiana, com o prefeito Schneider, que teriam interesse em ter um aterro consorciado em algo que pudesse ser no meio do caminho entre Uruguaiana, Alegrete e Barra do Quaraí. Logicamente, visualizamos a BR-290. E, se já estamos estudando, e me parece que o senhor deve ter falado agora aqui, então eu só vou reprisar a pergunta. Se estamos buscando uma nova área de aterro sanitário para informar a FEPAM e começar todo o processo novamente, que o gestor passado comprou a área sem iniciar o projeto técnico de estudo para viabilidade junto à FEPAM. Então são essas. Obrigado pela sua presença e eu sei que não é fácil, mas tem que correr.
Obrigado, vereador Rafael. E realmente, até houve alguém questionando, por intermédio da imprensa, né, dizendo assim: não, mas como desativar o lixão e tem fogo lá no lixão? Mas realmente, nós desativamos a colocação de lixo lá naquela área, mas o lixão ainda permanece lá. E muito, muito correta a pergunta que o vereador Rafael fez. Nós temos já em estudo, através da empresa DASA Engenharia, que é uma empresa de Porto Alegre, um estudo para a remediação daquela área. Aquela área não pode permanecer assim. Nós já temos uma parte do projeto, que a área é dividida em 5 ou 6 células, como eles chamam, que é, partes daquela área dividida, né, que eles chamam em célula, e entre uma célula e outra tem um dreno. E esse dreno leva os chorumes, que o senhor falou, porque é uma área úmida e está céu aberto, leva o chorume dali para que seja recolhido numa caixa apropriada para isso. Então, a área do antigo lixão, podemos dizer assim, não está ainda sendo recuperada. O projeto está em andamento. Com certeza. E a pergunta do vereador Rafael faz muito sentido, pessoal. Por mais que nós recupere aquela área ali, o que acontece? Se faz toda essa drenagem ali para captar o chorume, para evitar a contaminação do solo, e ela tem que ser coberta com grama. Não pode plantar árvore, não pode plantar nada em cima. Tem que ter coberta com grama, terra, para que a grama possa crescer ali. E na volta daquela área ali é que se pode plantar árvores, mas em cima da área do lixão não pode.
Sabe por que a minha pergunta, secretário? Porque o secretário que lhe antecedeu, Rogério de Moraes, ex-colega dessa casa, noticiou na imprensa, de forma equivocada, que havia começado a remediação daquela área. É uma ilusão total. Eles passaram patrolas limpando o lixo que os carroceiros largavam naqueles 1000 e poucos metros antes de chegar até o lixão, e se disse na imprensa, e o próprio prefeito falou no programa de quinta-feira, que havia começado a remediar. Então é uma ilusão. E fica feio ficar iludindo assim. Por isso eu lhe perguntei quando, se há o planejamento de início da remediação correta, né?
Nós ainda estamos na fase do projeto de remediação da área. O que se fez ali foi uma limpeza, né? Que estava feia aquela área ali, lixo esparramado na rua e naquele outro terreno, que nem da prefeitura não é. E então, reorganizaram um pouco o lixão, mas a remediação da área, não vamos iludir, não, que não foi feita.
Obrigada, secretário.
Palavra,
vereador. Pois não. Eu vou passar a palavra ao vereador Fernando Tarragô, mas antes, vereadora Josefina Soares. Vereadora Josefina, vou precisar da sua colaboração por alguns momentos, vou passar a condução dos trabalhos, Vossa Excelência, rapidamente me afastar novamente, mas já estarei de volta, vereadora. Assuma os trabalhos, por favor.
Eu assumo a condução dos trabalhos nesse momento. E a palavra está com o vereador Fernando.
Eu passo meu tempo para o vereador Rony Melo e só vou precisar Obrigado. Depois de uma pergunta.
Tá bem. Obrigado, é bem rápido. Obrigado, vereador Fernando Tarragô. Dar as boas-vindas ao secretário Gidiel. O meu questionamento, secretário, ele é muito bem objetivo. Com relação à obra que inicialmente era para ser realizada próximo ao lixão, e como todos nós sabemos, não se deu sequência, minha primeira pergunta em cima disso, lhe pergunto se com a quebra do contrato houve algum tipo de ajuizamento de ação contra a prefeitura, enfim, alguma execução no sentido de reparação, porque a empresa, creio eu, que foi contratada para fazer o serviço, enfim, ela além de não fazer, deve, por óbvio, buscar justiça. Esse é o primeiro questionamento. E quanto está se pagando mensalmente por essa área nova, onde está sendo realizado o serviço nesse exato momento? Eram somente essas duas perguntas. Vereador Fernando. E só para complementar, se é a mesma empresa, se por acaso é a mesma empresa.
Secretário Gediela, minha pergunta é só na questão da Urban, né? No recolhimento lixo hospitalar, qual é o contrato que é feito? Se existe um contrato com a prefeitura ou são contratos particulares? E saber a resposta do depósito dos containers, onde está sendo feito.
Presidente, eu gostaria também de aproveitar mesmo questionamento. A gente sabe que os supermercados, quem faz a arrecadação do lixo de supermercado, aquela parte de açougue, enfim, tudo, é uma empresa que leva, não é a empresa que coleta o lixo uruguaiana, não são os caminhões. É uma empresa particular que leva, que vai lá no Baclis, junta de todo e leva. E esses resíduos estão sendo levados para lá também? para o transbordo, para onde está sendo levado?
Pode responder.
Então, o vereador Rony Mello, vereador, lá com a referente à quebra do contrato com a empresa que estava construindo, é a própria empresa que faz o recolhimento do lixo, a Urban. Ela simplesmente parou, tinha feito o piso ali, a base de onde ia ser o prédio para o transbordo, e parou. Até agora, não cobrou nada do município. O pagamento do galpão, e para isso, no momento que tivesse construído ali, ela ia pagar para o município R$5.000 mensais pelo uso da área ali. Passou por aqui. A empresa tá notificando o município, aliás, está mandando ofício para o município solicitando a dispensa desse pagamento, desses 5 mil, porque não está usando a área. E a área volta novamente para o município. O galpão onde está sendo usado ali, vereador, como para recolher, armazenar o lixo ali para fazer o transbordo, não é pago pelo município, é pago pela própria empresa. Eu até lhe dou o valor, porque eu estava junto quando firmaram o acordo ali, custa R$4.000 o aluguel do galpão ali. Tá? O lixo hospitalar, doutor Fernando, o lixo hospitalar é levado pela própria empresa Urban, que todas as semanas vem em Uruguaiana, um caminhão apropriado, né, e leva lá para um município lá próximo de Porto Alegre, que eu não lembro bem o nome do município, onde tem... Não é Candiota. É outro município lá próximo a Porto Alegre que tem um aterro apropriado para receber esse material. Não é nem.
Ah, tu, com a prefeitura?
A Secretaria de Saúde tem um contrato com a prefeitura para do lixo hospitalar.
Porque eu pago o meu lixo hospitalar. Eu pago R$50 mês para retirada de uma caixinha desse tamanho, de 20 centímetros, do meu consultório todos os meses, R$50. E os outros colegas eu sei que também estão pagando.
Não, mas com certeza, vereador, pagam. Assim como as farmácias, assim como as veterinárias pagam. Então, e a prefeitura paga. O contrato que a prefeitura tem com a empresa é para retirar o lixo hospitalar do centro dos postos de saúde e do centro de saúde. A Santa Casa paga separado para a empresa, mas vai tudo numa mesma viagem. O senhor entendeu? Então, cada consultório médico tem lá o seu contrato lá que, né, com a empresa lá. Assim como o mercado Big ali tem um contrato particular com a empresa Urban para retirar os resíduos ali do mercado Big. Não tem nada a ver com o contrato que tem com o município. Quando eles pararam, por falta de pagamento, né, aqueles dias que eles pararam de recolher o lixo, o pessoal questionou, não, mas como é que o Big continua? Como é que lá no Big eles vão? Claro, é um contrato particular, não tem nada a ver, né? Os containers, doutor Fernando, que o senhor está se referindo aos containers que, de construções. Eu já conversei com o Catarino, que é um dos proprietários que tem a maioria dos containers, né? Eu já disse para ele, olha, se é lixo doméstico, sem problema nenhum, leva lá para o galpão. Se for resíduo de construção, nós ainda não temos um local adequado para levar esse material. Ele tem que ter um local apropriado para isso. Aí ele me disse, não, se é resíduo de construção limpo, né, limpo que eu digo só areia, tijolo e resto de cimento, ele leva para aterrar esses terrenos que são... estão num nível mais baixo, né? E agora nós vamos levar lá para próximo ao antigo lixão, lá para junto do ecoponto vegetal, porque nós temos que dar um destino, assim como o gesso, que a gente imagina assim, não, gesso não tem muito volume de gesso, mas não, o gesso não é só usado em hospital, o gesso é usado muito em forração de apartamentos, né? Então, a quantidade de gesso que sai, que vai para o aterro, também é bastante grande. Não pode, esse material, sim, doutor Fernando, esse material não pode ser colocado lá no galpão para que seja levado para o aterro lá de Candiota. Os açougues que perguntou, foi o vereador Irani, perguntou, o material recolhido nos açougues, não, esse material não vai nem para o lixão e nem para o galpão lá. Esse material tem que ser destinado para as empresas, os mercados e os açougues têm que contratar um caminhão e mandar esse material, ossos e restos de carne, tem que mandar para que seja usado na indústria de fabricação de ração de animais. Vai embora, vai embora. É claro que se o senhor me perguntar assim, não, lá no lixão não vai nada? Não, tinha um container de uma empresa aí, que não era do Catarino, que a gente se descuidava e quando via ele levava restos de ossos e colocava lá no lixão. Eu não vou aqui dizer, não, acontece, porque não é verdade. A gente se descuida, se não monitora, o pessoal leva e coloca. Alguém perguntou aqui o custo, pessoal. O custo do que nós temos, que o município tem. Pessoal, olha aqui, ó. Vejam como não é barato, por isso que a gente pede aqui esta casa, quando o município solicita o ajuste de taxas de lixo. Eu vou dar uns números aqui para os senhores, que os senhores talvez, alguns sabem, outros não acompanham, mas com certeza vão se admirar. O lixo domiciliar custa em torno de, já teve um reajuste aqui, custa em torno de 204 mil mensais para o município. A coleta seletiva custa em torno de R$42.100 por mês. A saúde, o contrato que a empresa tem com a saúde para recolher o lixo hospitalar, R$15.539. Isso, animais mortos que eles retiram também das ruas. Se eles retiram, dependendo da quantidade de animais, do mês de dezembro, eu tenho aqui, do ano passado, um custo de R$11.594. Então, mas veja bem, só para que nós faça a coleta e uma destinação quando era ali para o lixão. O custo para a prefeitura seria em torno de, atualmente, R$ 202.515. Mais ainda o transbordo, que o transbordo hoje está orçado em torno de R$ 382.245. Então, a despesa do município para dar a destinação final do lixo, hoje, custa por mês para o município em torno de R$ 664.000. Não é barato, pessoal. Então, quando a porta aqui, esses requerimentos aí solicitando o reajuste da taxa do lixo, é porque o que está sendo arrecadado não cobre as despesas com o lixo. É um custo bastante elevado e que, se nós não tivermos recurso, não tem como a gente fazer um trabalho adequado.
Secretários, eu acho assim, ó. Em algum momento faltou a seriedade, presidente.
O vereador...
Só para complementar em cima da fala dele. Em algum momento faltou uma certa atenção maior a esse problema. Porque se nós estivéssemos reciclando 80% do lixo, e até agora na estação de transbordo, podendo reciclar, nós íamos gastar muito, se sobrou apenas a possibilidade do transbordo, porque não tem o aterro sanitário, que se descuidou do aterro, devia ser investido o mais rápido possível para ser liberado. Nós estaríamos pagando muito menos no transbordo. Nós estamos levando tudo, praticamente tudo, porque
obrigada,
o senhor falou de 8% a 10% apenas é reciclado. Então, são pontos que têm que ser atacados. Divulgar para a sociedade, a reciclagem, quanto menos lixo transbordar, mais barato vai ser para o município. Senão o senhor estará sempre apresentando esses números astronômicos para
a
gente aqui.
Obrigada. Com a palavra está o vereador Dudu por 2 minutos.
Vereador, presidente no exercício, vereadores... Secretário, todo o lixo, antes de ser levado para o galpão, ele passa por uma seleção das associações? O porquê da pergunta? Quando eu estive juntamente com o vereador Rafael, o vereador Marcelo, visitando as famílias lá no lixão, aproximadamente 30 famílias tinham lá, naquela nossa visita, depois fomos lá conhecer o galpão. E lá naquele galpão, nós encontramos bastante material, garrafa PET principalmente, bastante material que realmente, assim, ó, era dinheiro ali. Então nós estamos ainda pagando para mandar e ainda dando dinheiro, indo dinheiro junto. Gostaria de saber se essas são as minhas dúvidas, meus questionamentos, as duas perguntas, que ainda não ficou claro para mim. Obrigado, secretário.
Uma pergunta eu entendi, se estão reciclando, e a outra qual é, vereador?
Exatamente. Lá dentro daquele galpão, nós vimos bastante material que pode ser muito bem aproveitado o reciclado, principalmente a garrafa PET, tinha dentro do galpão vários materiais. Porque pela informação que tivemos, é o que está lá no galpão vai tudo embora. Como assim tudo embora? E esse material, não deveria ter uma equipe lá no galpão para selecionar também?
Vereador Carlos Eduardo, o material que chega no galpão, realmente, o senhor tem razão na pergunta, o material que chega lá não é reciclado. Depois dele chegar lá, ele vai para o transbordo. Mas a reciclagem está sendo feita onde? A reciclagem está sendo feita na rua e no centro de triagem e nas associações. Eles saem nas ruas, cada um tem uma área e saem recolher o material. Mas mesmo assim, eles recolhendo na rua, como eles faziam antes, quando era o lixão, é a mesma coisa. Só que ainda, mesmo assim, eles recolhendo na rua, ainda vai material que eles aproveitam lá no caminhão, para o lixão, e hoje está indo para o transbordo. Vai muito material bom. Nos primeiros dias que nós começamos a fazer o transbordo, o senhor chegava lá e via bastante garrafa PET, como o senhor falou, latinha de cerveja, alumínio, outro, ia bastante. Agora diminuiu, porque eles saíram para os bairros catar. Então, o que cai lá no galpão, não se tira mais nada. Até porque nós estamos numa área privada, né? E o que diz a legislação? Depois de chegar ali o material para fazer o transbordo, dali ele deve ser carregado e ir embora. E tem razão o vereador Erani quando fala da instalação de uma usina. Não é só uma esteira, vereador. Não é só uma esteira. É uma usina completa. Dentro dessa usina tem a esteira para o pessoal retirar vidro, alumínio, garrafa PET, tudo que é aproveitado. Depois aquele lixo passa por uma peneira, sai o lixo orgânico para depois fazer a compostagem e o rejeito é a última coisa que sai lá na ponta para que seja levado para o aterro sanitário. Mas eu lhe digo assim, ó, nos municípios que nós visitamos, que estão bem à frente de nós, como Caxias do Sul, que faz 40 anos que está fazendo a reciclagem lá, eles não retiram mais do que 15% do volume total. Porto Alegre é em torno de 12% a 11% eles retiram. E uma usina, os cálculos que se tem é que se retire com a usina em torno de 40% do volume total. Mas já é uma diminuição enorme para o município. É uma diminuição. E realmente, os senhores têm razão quando perguntam assim, não, se nós tirarmos, quanto mais nós tirarmos garrafa PET, material reciclável do lixo, menos nós vamos pagar, é a pura verdade. Mas a gente tem que ter uma estrutura para isso, né?
Presidente.
Obrigada.
Presidente Josefina, uma sugestão, vamos trabalhar, secretário, maciçamente na educação ambiental, não digo na escola é importante, mas de casa a casa, para que separe o lixo. Separe o lixo, porque tem muitos locais de Uruguaiana, a grande maioria das vilas de Uruguaiana, não passa o caminhão da reciclagem.
Obrigada,
não passa
vereador.
O caminho da reciclagem. Então, obrigada. Seria importante que houvesse uma conscientização em massa para que nós, eu, o senhor e todos, pudessem separar já esse material seco para encaminhar para esses locais.
Obrigada,
aí ia diminuir bastante.
Eu não sei se Vossa Excelência já respondeu todas as questões.
Não, é só apenas responder ao vereador Erani e a todos os senhores que eu conto com esta casa e com todos os vereadores, sim, né? Para que estão fazendo e já fizeram, nos auxiliem,
tá,
realmente na condução dessa política, para que a gente possa resolver de uma vez por todas e de maneira correta a destinação final dos resíduos sólidos do nosso município.
Muito,
né?
Obrigada. Eu vou passar com os seus trabalhos à vereadora Jussara, eu acho que o secretário já terminou.
Obrigada, vereadora Josefina. Reassumo a condução dos trabalhos. Tivemos um momento bastante produtivo, interessante, esclarecedor com relação ao assunto, ainda que alguns pontos, né, muitos pontos em haver, mas dentro desse contexto aí a casa está interessada, preocupada, buscando elementos para colaborar nesse contexto. Secretário, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos, nesse momento, suspender rapidamente para fazer o registro da sua presença.
Muito obrigado, vereadora, e os demais colegas, vereadores, colegas da presidente, é lógico, vereadores, né? e que realmente estão preocupados com essa situação, e não poderia ser diferente, né? E nós temos que, outros municípios já fizeram isso, e nós não podemos ser diferentes dos outros municípios, nós temos que trabalhar de forma conjunta, de forma harmoniosa, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, para que realmente nós saia dessa marca que a Uruguaiana tem, de que Uruguaiana é a única cidade, uma das únicas cidades do Estado que ainda tem lixão a céu aberto. E eu tenho certeza que o que depender dos senhores e das senhoras vereadores vão nos ajudar na solução desses problemas, com certeza.
Obrigada, secretário.